Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. 21 de abril é dia da execução de Tiradentes e feriado nacional. E por isso o assunto de hoje é a Inconfidência Mineira. Antes de apresentar nosso entrevistado e nossa trilha sonora de hoje, vamos ouvir um resuminho dessa história?
A história de hoje em um minuto.
A Inconfidência Mineira foi uma tentativa de revolução liderada por contrabandistas, militares e intelectuais mineiros contra a coroa portuguesa em 1789. O motivo? Os altos impostos cobrados por Portugal, especialmente em relação ao ouro. Naquela época, a quantidade do metal extraído das minas caía cada ano, mas a monarquia exigia receber o mesmo montante em tributos, além da quitação das dívidas antigas. Algumas dezenas de homens ricos, em conluio com poetas e militares, como o alferes Tiradentes, tramaram um plano. Assim que a coroa tentasse coletar à força os impostos, não só dos maiores devedores, mas de todo o povo de Minas, o grupo lideraria a revolução. Mas deu tudo errado. O esquema foi descoberto e várias pessoas foram punidas, em especial Tiradentes, único réu confesso da insurreição.
E quem explica a Inconfidência Mineira pra gente é o jornalista e escritor Pedro Doria, autor do livro 1789, A História de Tiradentes e dos Contrabandistas, Assassinos e Poetas que Lutaram pela Independência do Brasil, relançado recentemente pela editora HarperCollins Brasil. Pedro, muito obrigada por ter aceitado voltar ao Na Trilha da História.
Imagina, Isabela, um grande prazer.
Agora, Pedro, vou fazer uma pergunta dificílima, ainda mais depois que eu li seu livro e li a conclusão. Tem como a gente definir o que foi a Inconfidência Mineira?
Olha, é difícil, e eu vou te dizer por que é difícil. A gente só conhece um dos lados. Isabela, imagina, Minas Gerais, e a capital de Minas Gerais, da província de Minas Gerais, era Vila Rica, atual Ouro Preto, era um dos lugares mais ricos do mundo, literalmente um dos lugares mais ricos do mundo. Era a cidade mais populosa das Américas, era a exportadora do ouro, que não só fez a fortuna de Portugal, como literalmente financiou a construção do Império Britânico. Quer dizer, você por aí já tem uma noção do tamanho do que era Minas Gerais. Uhum. Agora você imagina toda a elite desse lugar, que é literalmente o lugar mais rico do mundo. Toda a elite desse lugar decidiu se unir para fazer um movimento que promoveria a independência. Aí começa a complicar. A gente não sabe independência do que eles propunham. Uhum. Era a independência do Brasil todo? Era a independência de Minas Gerais? Só de Minas Gerais não dava, precisaria ter um porto. Então, provavelmente tinha um acordo ali com o Rio de Janeiro e com São Paulo.
Era uma república?
Seria uma república? Possivelmente seria uma república. Mas talvez não fosse, o debate estava acontecendo. Essas pessoas foram presas, e eu não quero me adiantar demais na história, e tudo o que nós temos a respeito da Inconfidência Mineira são os documentos do julgamento dos Inconfidentes. Os testemunhos que eles deram, literalmente, para tentar salvar suas próprias vidas. Então, evidentemente, o que eles falaram durante o julgamento era coisa, olha, não foi tão grande assim, olha, na verdade o fulano era mais culpado do que eu só estava passando. Então, a gente só tem esse documento. São os documentos de um império que é o Império Português, que está tentando inventar uma narrativa que lhe seja favorável, baseada no testemunho de gente que estava tentando salvar a própria vida. Isso é tudo o que temos sobre a Inconfidência. E é em cima disso que a gente trabalha. Então, o que foi a Inconfidência? Não sabemos ao certo.
Pois é, mas vamos tentar desvendar pelo menos essas versões, né, da Inconfidência, claro. Né, Pedro? Para dar uma ideia para o ouvinte, você falou sobre taxas, impostos, né, isso vai ser uma tônica bastante, que a gente vai bater bastante na tecla durante a entrevista. Existiam alguns tipos de impostos, digamos assim, naquela época, né? Um deles era o quinto. É isso, né? O quinto, que era, digamos, um quinto do ouro, deveria ir para a coroa portuguesa. Queria que você explicasse melhor para o ouvinte como é que funcionava.
Primeiro, é importante para o ouvinte ele entender o conceito de corrupção não era o mesmo conceito de corrupção que nós temos hoje. Partia-se do princípio de que se alguém fosse nomeado para uma função importante a serviço de sua majestade nas colônias, era natural que essa pessoa desviasse um pouco de dinheiro para si, tá?
Uhum.
Era natural, aquilo era uma espécie de complemento de salário, até porque os salários não eram tão espetaculares assim. Agora, em troca, aquela pessoa tiraria um pouco para si e tomaria cuidado que todo o resto fosse para a rainha, uhum, fosse para sua majestade.
Uhum.
Só que era dificílimo. Imagina você pegar um lugar como Minas, que era algumas estradas e muito, 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 muito mato, muitas serras, muitos atalhos, os caminhos para você desviar, levar ouro por um lado, levar ouro por outro, eram imensos. E, evidentemente, as pessoas se aproveitavam desses caminhos o tempo todo. Ou seja, no fim das contas, Isabela, havia muito desvio do quinto. E, ainda assim, a quantidade de dinheiro que foi na forma do quinto, que era o principal imposto da coroa, a quantidade de dinheiro que foi para Lisboa na forma de quinto é possível a gente dizer que foi a maior transferência de riqueza das Américas para o continente europeu em toda a história de todas as colônias. O Império Espanhol não teve nada equivalente, o Império Francês e o Britânico muito menos.
Tá certo. Pedro, eu vou dar uma paradinha no nosso papo para ouvir a primeira música da nossa trilha sonora de hoje, pode ser?
É claro.
Para ambientar a nossa história, vamos ouvir Quem Me Dera Ser de Minas. Quem Me Dera Ser de Minas com esse ouro todo, hein, Pedro? Quem Me Dera Ser de Minas, uma poesia de Wander Lourenço, musicada e interpretada por Amarildo Silva.
A mim me dera ser de Minas e adentrar tuas vilas e catedrais, despetalar rosas por rosa, a sombra dos vultos e buritizais. Alguém me dera ser de Minas, a percorrer tuas ruínas e milharais, e desvendar tuas histórias, as margens dos rios, sinos e sinais. Quem me dera ser de Minas. A quem me dera ser de Minas, a entoar tuas cantigas e madrigais, e desbravar os teus segredos à luz dos espíritos ancestrais. Ai, quem me dera ser de Minas. Ai, quem me dera ser de Minas. A quem me dera ser de Minas, adestrar tuas estradas e vendavais, galopar tuas colinas, mitos e sinais, à beira dos abismos de tuas esquinas. Ai, quem me dera ser de Minas. Ai, quem me dera ser de Minas. A quem me dera ser de Minas e adentrar tuas vilas e catedrais, despetalar rosas por rosa, a sombra dos vultos e buritizais. A quem me dera ser de Minas, a percorrer tuas ruínas e milharais, e desvendar tuas histórias, as margens dos rios, sinos e sinais. Quem me dera ser de Minas. A quem me dera ser de Minas, a entoar tuas cantigas e madrigais, e desbravar os teus segredos à luz dos espíritos ancestrais. Ai, quem me dera, quem me dera ser de Minas. Ai, quem me dera, quem me dera ser de Minas. A quem me dera ser de Minas, adestrar tuas estradas e vendavais, galopar tuas colinas, mitos e sinais, à beira dos abismos de tuas esquinas. Ai, quem me dera, quem me dera ser de Minas. Ai, quem me dera, quem me dera ser de Minas. Ai, quem me dera, quem me dera ser de Minas. Ai, quem me dera, quem me dera ser de Minas. Ai, quem me dera, quem me dera ser de Minas. Ai, quem me dera, quem me dera ser de Minas. Ai, quem me dera, quem me dera ser de Minas. Ai, quem me dera, quem me dera ser de Minas.
Esta foi Quem Me Dera Ser de Minas, na voz de Amarildo Silva. Hoje, no Na Trilha da História, nosso convidado é o jornalista e escritor Pedro Doria, autor do livro 1789, A História de Tiradentes e dos Contrabandistas, Assassinos e Poetas que Lutaram pela Independência do Brasil.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Inconfidência Mineira.
Pedro, a gente falava no último bloco, você explicou o que era o quinto, né? Exatamente, um quinto do ouro extraído que iria para a coroa portuguesa. Algo muito difícil de você verificar realmente, se esse quinto, controlar se esse quinto iria. E por isso eles estabeleciam um valor, digamos assim, uma quantidade que já seria o quinto, né?
É, a solução, no fim das contas, da coroa é o seguinte: como é que você faz essa coleta de impostos? Isso, Isabela, começou valendo para o quinto e depois começou a valer para todos os impostos. Como é que você garante uma arrecadação mínima? O que a coroa estabeleceu? Bem, o Estado não tinha um aparato. Não existia uma Secretaria da Receita Federal, por assim dizer. Então, como é que você recolhe imposto? Você recolhe imposto da seguinte forma: você leiloa. Exatamente como você faz um leilão de uma concessão pública hoje, você faz um leilão da coleta de imposto. Se vira e fala: olha, nos últimos 10 anos, eu levantei uma quantidade X de ouro com o quinto, ou então com qualquer outro imposto, por exemplo, o dízimo, né? Uhum. Que era para as igrejas, ou seja lá qual fosse o imposto. Eu levantei uma quantidade X de ouro. Bem, quem que me dá no mínimo isso e no máximo quanto para explorar durante 10 anos esse dinheiro? Você ou durante 3 anos, seja lá como fosse.
Você privatizava ali a coleta do imposto.
Você privatizava. Uhum. E aí, o acordo, no fim das contas, era o seguinte: os contratadores... Contratador era justamente quem tinha o contrato do imposto. Uhum. Os contratadores faziam lances no leilão. Uhum. E quem oferecesse ao Estado mais, ganhava. E o acordo, no fim das contas, funcionava da seguinte forma: olha, eu disse que eu vou pagar ao fim do meu mandato de 3 anos, X. Se eu tiver levantado 5X, 4X vão para o meu bolso. Uhum. Se eu tiver levantado X menos 4, eu tenho que cobrir os 4 que faltaram. E esse era o acordo. E eles tinham um truque, e esse é um truque muito importante para entender o que vai desaguar na Inconfidência, que era o seguinte: se você, por um acaso, fechasse aquele contrato de 3 anos, acontecesse um novo leilão e você levasse novamente o mesmo contrato, você, contratador, podia não pagar ao fim do seu contrato aquele dinheiro. Você poderia pagar ao término do segundo contrato, ou seja, você podia rolar a dívida que você tinha com a coroa. Uhum. E pagar no fim. Aí o que acontece é o seguinte: ouro é uma coisa finita. No início do século XVIII, tem uma quantidade abissal de ouro em Minas. Quando a gente começa a chegar ali na década de 1760, na década de 1770, na década de 1780, começa a sair menos ouro de Minas. E aí a gente não está falando mais, Isabela, de contrabando, não. O que a gente está falando é: tem menos ouro mesmo. Só que ninguém previu que o ouro ia começar a acabar. E vários contratadores começam a ficar desesperados fazendo lances para ter o contrato seguinte, na esperança de que eles consigam cobrir suas dívidas, porque as dívidas vão aumentando. Por quê? Porque eles não conseguem mais fazer tanto dinheiro quanto eles faziam nos contratos de 10, 15 anos antes. Está todo mundo endividado, todo mundo prometeu para a coroa uma quantidade de dinheiro que não tem como pagar, porque de repente o dinheiro começa a escassear, e Minas começa a se aproximar de uma crise econômica.
Agora, muitas dessas pessoas com dívidas com a coroa foram os inconfidentes.
Muitas dessas pessoas foram os inconfidentes. Agora, percebe uma coisa, e aí tem uma diferença que é também importante a gente compreender, que é o seguinte: todos os impostos, com a exceção do quinto, eram de responsabilidade dos contratadores. Tá certo? Ou seja, se existe uma dívida relacionada, por exemplo, ao dízimo, que é o imposto dedicado à igreja, quem é responsável por essa dívida? O contratador que tem o contrato daquele imposto. O quinto não. A maneira como a legislação portuguesa lidava com o quinto em particular, ou seja, com aquele valor de 20% de todo o ouro descoberto em Minas, aquilo era, você tem um valor X, divide pelo número de cidadãos de Minas e cada um tem que entrar com a sua parte. Então, o grosso da dívida estava na mão dos contratadores. Mas como também ficou faltando dinheiro para pagar as expectativas que a coroa portuguesa tinha em relação ao quinto, essa era uma dívida que cabia a todos os mineiros.
Não só esses grandes devedores da coroa, né?
Não só esses grandes devedores. Embora, é importante a gente lembrar o seguinte, esses homens, esses contratadores, eram literalmente os homens mais ricos do Império Português. A gente está falando de fortunas que eram fortunas absurdas para os padrões da época.
Como, por exemplo, eu queria falar de alguns personagens que você poderia citar que participaram.
É claro que sim. E aí você percebe logo que eles são personagens muito diferentes uns dos outros. Vamos pegar, por exemplo, um camarada que é um cara chamado João Rodrigues Macedo. Ele era um sujeito jovem e ele era o homem mais rico do Brasil. Ele é um português que chegou adolescente ao Rio de Janeiro, começou a fazer negócios, o irmão já tinha um contrato de importação e exportação, né, que ele trazia bens de Lisboa e distribuía pelo Brasil. O Macedo, que é esse camarada, ele começou a fazer contratos para distribuição dentro do Brasil desses produtos que vinham de Lisboa. Num determinado momento, acabou se mudando para Minas. E, num surto ali, ele começou a construir o que seria a maior casa, a casa mais rica do Brasil, uma mansão absurda e tudo mais. É uma mansão que, se você for Ouro Preto, você pode visitar hoje, porque é uma mansão chamada a Casa dos Contos. Esse cara era, literalmente, o homem mais rico do Brasil e das Américas. E tem uma outra figura, que é uma figura muito importante. Talvez você já tenha ouvido falar, um camarada chamado Joaquim Silvério dos Reis Montenegro Leira Guites.
Esse vai ser famoso.
Ah, Joaquim Silvério dos Reis, que a gente não costuma gostar de falar, mas era tio do Duque de Caxias.
Pois é, isso eu não sabia, fiquei sabendo no seu livro, Pedro.
Pois é, era tio do Duque de Caxias e, com justiça ou não, terminou sendo o Judas dessa história, né? Que é o cara que delata todo mundo.
Fez uma delação premiada aí.
Ele fez a primeira delação premiada da história do Brasil, embora justiça seja feita, Isabela. Quando Joaquim Silvério dos Reis fez a delação dos inconfidentes, o governo português já sabia de tudo.
Já não tinha muito o que oferecer, né, de diferente.
Não tinha mais o que oferecer.
Para os investigadores, né?
Exatamente.
Tá certo. Pedro, eu vou dar uma interrompida no nosso papo para mais uma música, pode ser?
É claro.
Vamos ouvir Os Inconfidentes. A letra traz trechos de poesias do livro Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, musicados por Chico Buarque. Vamos ouvir.
Toda vez que um justo grita, um carrasco vem calar. Quem não presta fica vivo, quem é bom manda matar. Quem não presta fica vivo, quem é bom manda matar. trabalhar para todos e ver o que lhe acontece daqueles a quem servia. Já nenhum mais o conhece quando a desgraça é profunda. Que amigo se compadece quando a desgraça é profunda. Que amigo se compadece. Foi trabalhar para todos, mas por ele quem trabalha, tombado fica seu corpo nessa esquisita batalha. Suas ações e seu nome por onde a glória os espalha. Suas ações e seu nome por onde a glória os espalha. Por aqui passava um homem e como o povo se ria, que reformava esse mundo de cima da montaria. Por aqui passava um homem e como o povo se ria, ele na frente falava e atrás a sorte corria. Por aqui passava um homem e como o povo se ria, liberdade ainda que tarde nos prometia. Por aqui passava um homem e como o povo se ria, no entanto a sua passagem tudo era com alegria. Por aqui passava um homem e como o povo se ria, liberdade ainda que tarde nos prometia. Toda vez que um justo grita, um carrasco vem calar. Que não presta fica vivo, quem é bom manda matar. Quem não presta fica vivo, quem é bom manda matar. Quem não presta fica vivo, quem é bom manda matar. Quem não presta fica vivo, quem é bom manda matar.
Esta foi Os Inconfidentes, com letra de Cecília Meirelles e música de Chico Buarque. Hoje, no Na Trilha da História, a gente bate um papo com o jornalista e escritor Pedro Doria, autor do livro 1789, A História de Tiradentes e dos Contrabandistas, Assassinos e Poetas que Lutaram pela Independência do Brasil.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Inconfidência Mineira.
Agora, voltando a falar dos personagens, vamos falar sobre Tiradentes, então? Tiradentes, qual que era o interesse de Tiradentes na Inconfidência? Ele se alinha a esse perfil dos assassinos contrabandistas e tal, ou não? Ele era um cara mais idealista? Qual que era o perfil do Tiradentes?
É importante, antes da gente falar do Tiradentes, de nosso Joaquim José, vamos lembrar que existiam três grupos que formavam o núcleo duro dos Inconfidentes. Um, já falamos muito, são os contratadores, né? São os homens que estavam falidos e que queriam entrar naquela... Well, vamos fazer independência, porque essencialmente a independência era uma forma de dar o calote, né? Olha, não precisaríamos dever nenhum tipo de dinheiro se o governo mudasse, a gente não responder mais a rainha Dona Maria.
Uhum.
Um segundo grupo era um grupo dos intelectuais, e a gente fala deles mais tarde. Tiradentes pertencia ao terceiro grupo, que é o grupo dos militares. Foi instituída na segunda metade do século XVIII em Minas Gerais um grupo, um exército profissional, por assim dizer. O Brasil não era percebido como uma unidade. Hoje a gente pensa com muita facilidade no Brasil como um país só e único, tudo mais. Não. O Brasil eram várias províncias. E Minas Gerais não fazia parte do Brasil. Minas Gerais, como Coimbra, fazia parte, como uma província, do Reino de Portugal. E cada província dessas tinha seu próprio exército. Os Dragões de Minas, aos quais o Tiradentes se juntou num determinado momento da vida dele, os Dragões de Minas eram esse exército de Minas Gerais. Tiradentes era branco, filho de imigrantes portugueses, muito pobres, de uma pequena burguesia. Eles tinham uma pequena fazenda, mas não tinham ouro, não, meio que se bancavam por aquilo quase que numa economia de subsistência. Tiradentes, ele tem um início de juventude. A primeira coisa que ele faz é, ele em determinado momento, ele é criado no fim da infância, na adolescência, por um tio. Esse tio era dentista, e ele aprende com o tio o ofício. E o garoto, embora ele não tenha tido uma educação formal, ele não foi muito adiante nos estudos, ele era muito engenhoso, ele aprendia as coisas muito fácil. Então a primeira coisa que ele aprende com esse tio dentista é a arte de tirar e botar dentes, como eles falavam na época. Não só o Tiradentes tirava os dentes, como ele esculpia com osso dentes novos, encaixava, prendia com arame, né? Encaixava da boca das pessoas e tudo mais. Então ele aprendeu também as ervas. E a primeira profissão dele, no fim das contas, assim que ele consegue se libertar do tio, é ele sai por Minas como caixeiro viajante. A coisa não dá muito certo. Aliás, essa é a história um pouco da história da vida do Tiradentes. Nada dá muito certo. Ele sempre tem planos mirabolantes, vou fazer alguma coisa que vai dar muito certo, e nada dá muito certo. Num determinado momento, quando se convoca esse exército, Tiradentes se junta a ele. E como ele era branco, ele imediatamente se torna um alferes, que é o equivalente hoje a um segundo tenente. É o cargo mais baixo do oficialato. Não é soldado, já é um oficial, mas todos os outros oficiais estão acima dele. E com o passar do ano, o que o Tiradentes começa a perceber é o seguinte: ele está envelhecendo, outras pessoas de outras gerações já entraram nos Dragões de Minas, já foram efetivados a cargos mais altos, já têm patentes melhores, e Tiradentes continua como alferes.
Então, nada de crescer na carreira, né?
Nada de crescer na carreira. Então, uma das características do Tiradentes é esse ranço, assim. Olha, ele era um cara meio ressentido. Ele era um cara que, olha, como assim todo mundo cresce menos eu? E, ao mesmo tempo, ele é um sujeito que tem uma importância, assim, porque a função dos Dragões de Minas não era apenas garantir a segurança, garantir o tráfego do dinheiro para o Porto do Rio, do ouro para o Porto do Rio e tudo mais. Uma das funções era traçar estradas. E Tiradentes, por aprender as coisas muito rápido, se torna um ótimo engenheiro de estradas. Ele conhece Minas Gerais, por ter sido caixeiro viajante antes e depois nesse ofício de criar estradas, como pouquíssimos. Então, o Macedo, por exemplo, que era aquele contratador que era o mais rico de Minas, dava um dinheiro à parte para o Tiradentes garantir a segurança do dinheiro dele, para garantir que os impostos estavam sendo bem cobrados, que não estava havendo desvios e tudo mais. Quer dizer, dessa forma, ele não cresce muito na vida, mas, por outro lado, ele começa a se cercar e se aproximar e, de alguma forma, ser amigo, ou pelo menos um homem de confiança, de gente muito importante, de gente muito rica, de gente muito poderosa. Quer dizer, o Tiradentes é essa figura muito engenhoso, cujos planos nunca dão propriamente certo, que nunca consegue crescer, e, no entanto, que é benquisto e por gente poderosa. Quer dizer, ele tem boas conexões, ele
tem
conhece
bom trânsito
pessoas
ali, né? Tá certo. Pedro, eu vou dar uma paradinha no nosso papo para ouvir mais uma música. Agora é a vez de Exaltação a Tiradentes, já que a gente tava falando dele, né? Samba enredo da Escola Império Serrano, de 1949, composto por Arlindo Penteado e Mano Def, interpretado por Elis Regina, numa época em que Tiradentes voltou à tona, voltou à moda, né? Nessa república no século XX. Vamos ouvir, então, Exaltação a Tiradentes, de 1949, na voz de Elis Regina.
Oh, yeah, Silva Xavier. Morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais.
Nós ouvimos Exaltação a Tiradentes, na voz de Elis Regina. Para você que chegou agora, pegou o bonde andando, este é Na Trilha da História. Hoje a gente conversa com o jornalista e escritor Pedro Doria, autor do livro 1789, A História de Tiradentes e dos Contrabandistas, Assassinos e Poetas que Lutaram pela Independência do Brasil.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Inconfidência Mineira.
Pedro, a gente estava falando nos últimos blocos que existiam alguns grupos ligados à Inconfidência, né? Falamos sobre os militares, num grupo em que o Tiradentes está, inclusive. Falamos sobre os contrabandistas, os contratadores, e também tem os intelectuais. Queria saber de você se existia uma relação entre a Revolução Francesa, que ia explodir naquele mesmo ano na França, e a Inconfidência Mineira, a independência dos Estados Unidos, que havia ocorrido alguns anos antes. Isso tem alguma interferência na Inconfidência Mineira? Essas informações chegaram de alguma forma aos inconfidentes?
Esse é o ponto, acho, Isabel, que é talvez fundamental para a gente compreender a Inconfidência, é que evidentemente a resposta é sim. O que acontece é o seguinte: essa segunda metade do século XVIII está acontecendo uma mudança profunda no mundo. Ao longo dos 50, 60 anos antes, você tem um número grande de intelectuais. E esses homens, em essência, estão começando a imaginar o que, que pode ser um mundo que não é comandado por monarquias absolutas. Eles começam a olhar para o homem como, olha, o homem tem direito à liberdade. O homem tem direito à igualdade. Os homens em sociedade têm direito à autogestão. Como é que você pode desenvolver uma sociedade justa? Isso começa a acontecer justamente num momento de transição econômica mesmo, né? Que a Revolução Industrial está acontecendo. Então, aquela economia agrícola, agrária, que tinha sustentado a Idade Média e esse período do mercantilismo também, isso já está começando a mudar. Você tem nos Estados Unidos uma briga, não à toa, Isabela, uma briga por impostos. A primeira queixa dos americanos, antes deles fazerem a Revolução Americana e se tornarem a primeira república, de fato, a primeira democracia, de fato, a queixa inicial deles é, olha, não vamos pagar taxas se não houver representação. Ou seja, queremos mandar deputados para a Câmara dos Comuns e queremos nos manifestar a respeito dos nossos interesses. Eles não conseguem isso e eles fazem a Revolução Americana. Esses intelectuais brasileiros, a gente não lembra, existem três poetas muito importantes na Inconfidência Mineira. Um é o Tomás Antônio Gonzaga, o segundo é o Alvarenga Peixoto e o terceiro é o Cláudio Manuel da Costa. Esses são poetas extremamente importantes. Agora, não são só eles, né? Tem alguns padres também. São essas figuras que têm algumas das melhores bibliotecas das Américas, que estudam muito. E o foco do estudo de todos eles, e que geram certo fascínio, são essas ideias de liberdade. Eles chegam a mandar um emissário para conversar com Thomas Jefferson, que viria depois a ser o terceiro presidente dos Estados Unidos, que tinha sido autor da Declaração de Independência Americana e que era embaixador em Paris. Eles chegam a ter essa conversa com Jefferson, perguntando, vem cá, será que a gente consegue algum tipo de apoio dos Estados Unidos para fazer a nossa revolução e tudo mais?
Uhum.
Então, se por um lado existia essa razão, por assim dizer, cínica dos contratadores, queriam dar um calote, por outro lado, se você vai para esse grupo de poetas, de padres, de intelectuais, eles já estão discutindo outras questões, discutindo outros problemas. Eles estão falando de liberdade mesmo. Eles estão falando de independência. Eles estão falando de construir uma república. Eles estão falando de vamos inventar o que é uma democracia.
Uhum.
Percebe que neste momento, no momento que o Tiradentes é preso, ainda não aconteceu a queda da Bastilha. Então, o único experimento com democracia que existe no mundo são os Estados Unidos recém-independentes. Aliás, 1789, que é o ano em que a Bastilha cai, que é o ano em que o Tiradentes é preso, é também o ano em que o George Washington assume como o primeiro presidente dos Estados Unidos. Tudo isso está acontecendo nesse momento do mundo. Uhum. Existe essa conversa sobre liberdade.
Agora, vamos falar sobre o plano em si, Pedro? Como é que eles planejaram essa revolta? O que precisava acontecer? Eles estavam esperando a decretação da derrama para ter uma revolta contra
eles
a coroa?
Esperando a decretação da derrama.
O que seria a derrama?
Pois é, esse é um ponto-chave. Vamos voltar ali ao início do programa. Então, você tem esses três grupos que se juntam. Um grupo é o grupo das pessoas que tem muito dinheiro no bolso, mas no momento que tiverem suas dívidas executadas, vão se tornar paupérrimas. Mas eles têm muito dinheiro no bolso e eles precisam dar esse calote. Aí você junta a esse grupo os intelectuais que se viram e falam: a gente sabe montar um país, a gente sabe montar uma nova realidade, a gente sabe construir uma constituição, a gente sabe estabelecer três poderes e uma estrutura, nós vamos conseguir construir esse país e vamos fazer com que esse país, pelas suas ideias, dê certo. E você tem um terceiro grupo, que são os militares. Nós fazemos a revolução para vocês, nós vamos ao combate, mas se juntou essa turma. Agora você precisa fazer o quê? Não basta esse grupo de, digamos, se muito 40 pessoas. Era possivelmente bem menos do que isso. Não basta esse grupo, que era a altíssima elite de Minas Gerais, tá? Mas não basta esse grupo, você precisa de apoio da população. Pois bem, os contratadores estão com dívidas enormes, mas também não está sendo pago o quinto. Lembra que eu falei no início do programa que existia uma diferença entre todos os impostos e o quinto?
Uhum, e o quinto é dividido por todo mundo, né?
Exatamente. Então, toda dívida do quinto teria de ser paga por todos os cidadãos de Minas, não importa quanto dinheiro eles tivessem. Cada um deve o seu quinhão. Chega um novo, o Visconde de Barbacena, que é o novo governador de Minas. Ninguém sabe quais são as ordens que ele tem, mas desconfia-se, e há sérios motivos para se desconfiar, que as ordens dele são de executar a dívida de todo mundo. Executar a dívida dos contratadores, mas executar também a dívida do quinto. E como é que se faz isso? Pela derrama. E a derrama seria uma brutalidade. A derrama seria, essencialmente, os soldados saem entrando de casa em casa e saem pegando as coisas. Como se fosse um grande saque à casa de todo mundo autorizado pela coroa.
E eles estavam esperando que isso acontecesse para ser um estupim para a população
Exatamente,
se revelar.
Exatamente, porque aí, no momento que o governador decretasse a derrama, toda a população de Minas ia estar contra isso. Se alguém se vira e fala, vamos fazer uma revolução, todo mundo se junta na hora. E é esse momento que eles estão esperando. E aí é onde a gente mergulha num dos maiores mistérios, num dos mais fascinantes mistérios da história do Brasil. Porque a gente não sabe o que aconteceu. O que a gente sabe, Isabela, é o seguinte. O Barbacena chega, ele manda uma ordem para todas as câmaras. Cada macro-região de Minas tinha uma câmara. Ele manda a ordem para cada uma das câmaras de Minas, dizendo, nós vamos executar a derrama, nós vamos executar a derrama em tal dia. Em tal dia estava marcada a revolução. E aí, por algum motivo, e ninguém sabe o motivo, ele susta essa ordem. Barbacena susta essa ordem e, repentinamente, não tem mais derrama. E você não tem mais o gancho para fazer a revolução. E aí os confidentes entram num conflito interno. Porque alguns, e esse é, por exemplo, o caso do Tiradentes, se viram e falam, não, peraí, nós temos que fazer essa revolução, vamos fazer essa revolução. Outros meio que se acovardam. Os contratadores ficam perdidos, porque, de repente, o Barbacena passa a perna em todo mundo, né? Porque ele vai executar a dívida dos contratadores. Mas, evidentemente, a população não está nem aí se aquela meia dúzia de milionários numa falência.
Uhum.
Agora, e aí entram alguns dos mistérios, Isabela. No momento que vaza a história de que a ordem da derrama foi assustada, o Tiradentes diz que a gente tem que fazer a revolução de qualquer jeito, então eu vou para o Rio. Ou seja, ele parece sugerir que se ele não fosse fazer a revolução com a turma de Minas, ele ia fazer a revolução com a turma do Rio de Janeiro. Portanto, devia haver algum tipo de conversa ali, só que a gente não conhece essa conversa.
Uhum.
Ao mesmo tempo, nosso Joaquim Silveira dos Reis vai lá e faz a delação.
O traidor.
Porque quando ele faz a delação, já tinha havido a assustação da ordem da derrama. E só existe um motivo para o Barbacena, de repente, sustar a ordem. Ele deu a ordem sem saber que havia uma revolução em curso. Quando ele soube que aquela revolução poderia acontecer, ele susta a ordem. Isso, evidentemente, é algo que nós imaginamos, pela lógica.
Conclusão, né?
Exatamente. Nós não sabemos. Faz parte dos mistérios da inconfidência. Então, é quase certo você dizer que quando o Silvério vai e faz a sua delação, e ele não é o único, depois dele vários outros saíram, todos os inconfidentes viraram delatores, mas quando o Silvério vai, aparentemente o Barbacena já sabia de tudo. E estes são desses mistérios que a gente vai ficar, infelizmente, sem resposta.
Sem saber.
Salvo, evidentemente, alguém encontrar algum documento espetacular escondido em alguma biblioteca, em algum sótão pelo país.
Tá certo. Pedro, vamos ouvir mais uma música, então?
Vamos.
Agora é a vez de História da Liberdade no Brasil, samba enredo do Salgueiro, de 1967, composto por Aurinho da Ilha. Vamos ouvir a interpretação de Martinho da Vila.
Quem por acaso for ler a história do Brasil, verá um povo cheio de esperança, desde criança, lutando pra ser livre e varonil. Do nobre Amadeu Ribeira, o homem que não quis ser rei, a Manuel Pubequimão, que no Maranhão fez aquilo tudo que ele fez. Nos palmares zumbi, um grande herói, chefia o povo a lutar só para um dia alcançar liberdade. Quem não se lembra do combate aos imbuabás e da chacina dos mascates, o amor que identifica o herói de Vila Rica. Na Bahia são os alfaiates que escrevem com destemor, com sangue, suor e dor, a mensagem que encerra o destino de um bom menino. Tiradentes, Tiradentes,
O herói confidente, confidente, Domingo José Martins, abraça o mesmo ideal. E veio Fico triunfal, contrariando toda a corte em Portugal. Era a liberdade que crescia, engatinhando a cada dia, até que o nosso imperador a independência proclamou. Oba, larará, laraiá, lará. Oba, laraiá, laraiá. Frei Caneca, mais um bravo que partiu. Em seguida veio 7 de abril. No dia 13 de maio, negro deixou de ter senhor. Graças à princesa Isabel, abolindo com a leália o cativeiro tão cruel.
Liberdade, liberdade afinal, de outrora vingou, está chegando a hora. E assim, quando a aurora raiou, cortejando a república, o povo aclamou.
Obrigado, bateria.
Nós ouvimos História da Liberdade no Brasil na voz de Martinho da Vila. Nossa conversa hoje é com o jornalista e escritor Pedro Doria, autor do livro 1789, A História de Tiradentes e dos Contrabandistas, Assassinos e Poetas que Lutaram pela Independência do Brasil.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Inconfidência Mineira.
Pedro, a gente está chegando no fim do programa e chegando ao fim da história. Então, foi uma revolução que não aconteceu e as pessoas foram punidas, umas com mais rigor, outras com menos rigor. Qual foi a conclusão ali da Inconfidência Mineira?
Esse é um ponto importante, porque a gente já conta um bocado bem nas escolas a história da Inconfidência Mineira. Nesse pedaço da punição é que a nossa educação ainda é um pouco torta. A gente fica fazendo parecer que Tiradentes foi enforcado como, ele era o pobre coitado, sobrou para ele. E a história não é essa. O que acontece com Tiradentes é o seguinte: Tiradentes é o único maluco que é réu confesso. Ele é o único de todos os inconfidentes.
Já diria Tim Maia,
que se vira,
né,
dentro da prisão, nos depoimentos dele, e fala: conspirei contra a coroa e eu era o líder da coisa. Ele não era o líder. Ele era um homem importante, sim. Ele não era um pobre coitado. Às vezes também as pessoas têm a impressão de que Tiradentes tinha ouro, Tiradentes tinha escravos, tinha 4 escravos, tinha uma pequena fazenda. Ele era, digamos assim, da classe média alta de Minas. Muito menos dinheiro do que as pessoas realmente ricas, mas de forma nenhuma um pobre coitado. Agora, ele tem esse impulso dentro da cadeia que ele assume a responsabilidade por tudo. Então, o que acontece é, o que ninguém sabia é que, junto com o processo, bem no início do processo, Dona Maria manda uma ordem que vem num envelope fechado com a determinação de que, olha, isso aqui só é para ser aberto ao final do julgamento, quando já tiverem as penas para todo mundo. E o que essa ordem diz é o seguinte: todas as penas são comutadas para um degrau abaixo, com exceção daqueles que forem réus confessos. Quando ela escreve essa ordem, ela não sabia que haveria ainda um réu confesso. Ninguém imaginava que haveria um réu confesso. O Tiradentes confessa. Todos os outros, inclusive aqueles que, como Tiradentes, foram condenados à forca, tiveram suas penas comutadas para baixo. Agora, teve muita gente que morreu também. 2 pessoas morreram dentro da prisão, porque a prisão era terrível. Alguns que foram para o exílio na África foram para lugares tão terríveis que chegaram lá. É o caso, por exemplo, daquele contratador velhinho, amigo do Tiradentes. Uhum. Ele chega na África, ele chega num lugar tão insalubre, ele já era uma pessoa com uma saúde frágil, que ele morre um mês depois. Outros tiveram uma vida melhor. Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, acaba se tornando uma pessoa importante em Moçambique, da elite de Moçambique, um pouco mais de 10 anos após a sua prisão. Quer dizer, todos tiveram punições, todos se ferraram um pouco, todos, inclusive o coitado do Silvério dos Reis, que virou o vilão involuntário da história, todos tiveram uma vida muito difícil, mas certamente Portugal tomou um cuidado que é a elite do Rio e a elite de São Paulo provavelmente estavam envolvidas também. Portugal poupou eles.
Uhum.
Eles, aparentemente, o que os portugueses fizeram foi: vamos transformar esses inconfidentes de Minas Gerais num exemplo. Olha como é que esses caras comeram pão que o diabo amassou. Ninguém mais se levante, por favor, e a gente fica bem.
É, e a própria punição de Tiradentes foi um grande exemplo, né? Porque ele foi enforcado, foi esquartejado, foi exibido publicamente.
Seu corpo salgado, a casa dele foi posta abaixo e o terreno foi salgado para que nada crescesse ali, quer dizer, aquela infâmia e tudo mais. A coisa não foi fácil para ninguém.
E a história de Tiradentes, voltando a uma música que a gente ouviu um pouco antes, Exaltação a Tiradentes, né? Bem ali no meio do século XX, a história de Tiradentes foi resgatada, né? Como um dos heróis da República.
Tiradentes acabou virando esse símbolo sempre que o Brasil... É engraçado que na primeira história escrita no Brasil, que é uma história ainda no Império, você tem um parágrafo sobre Inconfidência Mineira, é apenas um detalhe ali. O movimento republicano adota a Inconfidência como símbolo da República e é a partir daí que vira esse mito de que a Inconfidência queria fazer uma República brasileira. A gente não tem certeza disso, mas vira um mito com o movimento republicano dentro do Império. Aí o Getúlio traz de volta o Tiradentes, agora esse Tiradentes barbado,
uhum,
né, para marcar esse tempo novo, que era o tempo do Estado Novo. Durante a ditadura militar, os militares pegam o Tiradentes e aí mostram aquela imagem do Tiradentes como alferes,
uhum,
barbeado, uniformizado, como símbolo de um militar, né? E, evidentemente, quando a gente começa a se aproximar da nova República, imagina-se esse Tiradentes injustiçado, os poderosos o sacrificaram, tudo mais. Quer dizer, cada tempo da história do Brasil tem o seu Tiradentes, e é sempre um Tiradentes um pouco inventado, nunca correspondente muito a muita pessoa. Mas, de fato, virou aquele mito que se adapta ao Brasil que a gente está vivendo no seu tempo.
Tá certo. E o Na Trilha da História sobre a Inconfidência Mineira fica por aqui. Hoje eu tive o prazer de conversar com o jornalista e escritor Pedro Doria, autor do livro 1789, A História de Tiradentes e dos Contrabandistas, Assassinos e Poetas que Lutaram pela Independência do Brasil, relançado recentemente pela editora HarperCollins Brasil. Pedro, muito obrigada por essa aula sobre Inconfidência Mineira. Mesmo que a gente não chegue a conclusão nenhuma, né? A conversa é sempre boa.
Pois é.
E a você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Se você quiser ouvir este episódio de novo ou os programas mais antigos, acesse radios.ebc.com.br/natrilhadahistoria. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Para terminar este programa sobre a Inconfidência, vamos ouvir Clube da Esquina número 2, composta pelos mineiros Milton Nascimento, Lô Borges e Márcio Borges, e interpretada por Flávio Venturini, uma música que diz que os sonhos não envelhecem. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás. Porque se chamava homem, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, calmos, calmos.
E basta contar com o passo, e basta contar consigo, que a chama não tem pavio. Canção e o coração na curva de um rio, 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 rio.
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. O episódio de hoje contou com a locução de Lelo Nirvana. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.